Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os reflexos da operação Carne Fraca na agroindústria paranaense foram discutidos por várias entidades, por várias autoridades, ontem na Assembleia Legislativa. A Karina Guimarães acompanhou e traz todos os detalhes.
Além das restrições no mercado internacional ao produto brasileiro, o fechamento de unidades frigoríficas no estado e as demissões já registradas também foram apresentadas como preocupações dos deputados estaduais, representantes do setor produtivo e dos órgãos de fiscalização. Segundo o deputado Márcio Paulique, do PDT, presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Assembleia Legislativa, cobrou agilidade na conclusão das investigações para separar a corrupção da produção.
Está tudo em suspensão, está arriscando milhares de empregos de famílias paranaenses e que inclusive muitas já perderam seu emprego. Queremos que haja as punições, queremos que se culpe os responsáveis, mas acima de tudo, nós queremos também que esta operação ela se dê de uma forma rápida para que nós possamos tirar as incertezas. O que menos nós queremos hoje, nesse momento, com essa crise, é perder mais empregos aqui no Paraná.
Foco das investigações, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou alterações em processos internos, como o rodízio de fiscais e empresas. Segundo o superintendente substituto do Ministério da Agricultura no Paraná, Alexandre Bastos, a instituição tem agido com total transparência no enfrentamento do problema, sempre com o objetivo de preservar a cadeia produtiva da carne.
A própria ação do Ministério da Agricultura ela tem sido no sentido de tentar restabelecer essa confiança, mas eventualmente em caso de problemas relacionados à empresa também não está deixando de tomar as atitudes, né, e atitudes necessárias também fortalecem a relação de confiança entre mercados e a indústria brasileira.
Somente o Paraná tem 184 mil propriedades cadastradas dedicadas à produção animal. Na área industrial, são 772 unidades de beneficiamento de proteína animal. Desse total, apenas 18 foram diretamente atingidas pela Operação Carne Fraca. A carne produzida no Paraná abastece 150 países. Diante de um mercado tão representativo na economia do estado, o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, reforçou que as investigações da Polícia Federal não têm relação com a qualidade da carne produzida no Paraná.
A operação acabou tomando esse vulto, bom no sentido de expurgar do serviço público quem comete atos de corrupção. Para empresários também vale a mesma máxima. Mas muito ruim para a imagem das nossas proteínas, do porco, do frango, do boi, do leite, do peixe, enfim, da competência instalada no Paraná e no Brasil. Agora se trata de reconstruir a imagem, reconquistar a confiança dos mercados e a gente voltar a exportar com naturalidade.
O presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos e do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Paraná, Péricles Salazar, afirmou que a carne brasileira não oferece nenhum risco ao consumidor e que as unidades interditadas precisam ser reabertas para minimizar os danos ao mercado.
É importante que o Ministério deixe as empresas respirarem, né? Não pode sufocar, não pode matar a empresa, monitorando a empresa, até que as coisas sejam devidamente esclarecidas.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
Os produtores paranaenses já colheram 94% de todas as lavouras de soja no estado. Os dados são do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria Estadual da Agricultura, e são da última segunda-feira. De acordo com esse levantamento, 98% das áreas plantadas foram consideradas boas para a produção deste ano. Só 2% estão em situação mediana. O levantamento aponta que não há plantações na soja avaliadas como ruins nessa safra 2016-2017. O milho também já está quase todo colhido. Segundo o levantamento do DERAL, resta apenas 8% da produção a ser colhida, a ser retirada do campo ainda. E essa super safra em todo o Brasil está derrubando o preço do arroz e do feijão. A Conab prevê um aumento de 22% na colheita de grãos. A safra de feijão deve crescer 30%. A reportagem é de Henrique Carmo.
O arroz e o feijão vão ficar mais baratos para o consumidor. Essa é a expectativa após a divulgação do levantamento da safra de 2017 pela Conab. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, no caso do feijão, a produção este ano deve crescer 30%. O superintendente de informações de agronegócio da companhia diz que a expectativa é boa para o consumidor. Haroldo de Oliveira Neto explica.
Primeira, o arroz. Ano passado houve uma quebra na produção de arroz no Brasil. Esse ano nós estamos voltando para um patamar razoável. O arroz está muito equilibrado com o consumo. Isso pode refletir em melhores preços para o consumidor. O que a gente espera no feijão é o seguinte. O que a gente observa é que nós vamos ter uma safra muito próxima ao consumo, o que já é coisa tradicional no Brasil. Porque o feijão é uma cultura que vai da mão para a boca, vamos assim dizer, de uma forma bem popular. Ele não fica estocado. Consequentemente, nós vamos ter impactos de melhores preços para o consumidor na ponta do varejo.
Outro destaque para a próxima safra é a soja. O grão, que é o carro-chefe da exportação brasileira, deve crescer mais de 15%, atingindo mais de 110 milhões de toneladas colhidas. Haroldo de Oliveira explica os impactos do crescimento da soja na economia do país.
A soja, ela é um dos componentes de ração na indústria de carnes. Isso pode refletir em preços melhores para a indústria, consequentemente um custo menor para o consumidor no ponto final. O segundo é que a quantidade de soja que nós estamos produzindo pode gerar receitas cambiais, uma vez que podemos colocar melhor uma quantidade maior em termos de exportação.
No total da safra 2016 e 2017 de grãos, o aumento será de 22%, passando de 186 milhões de toneladas colhidas na safra passada para mais de 227 milhões de toneladas este ano. De Brasília, Henrique Carmo.
E já que a gente está falando em agricultura, eu separei para a gente encerrar uma matéria curiosa aqui. O Porto de Paranaguá realiza a primeira exportação de jaboticabeiras plantadas. As informações com o Léo Coelho.
O Porto de Paranaguá realizou nesta terça-feira a primeira exportação de jabuticabeiras plantadas. 10 árvores embarcaram em um navio com destino à China. A operação com essas árvores nativas é inédita. As mudas foram transportadas em carretas com estruturas que podem ser operadas em navios porta-contêineres. Cada estrutura continha duas jabuticabeiras. Árvore tipicamente brasileira, nativa da Mata Atlântica, a jabuticabeira é usada para paisagismo e atração de fauna e o fruto tem uso culinário, medicinal e cosmético. Para o diretor-presidente da APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Henrique Dividino, é uma operação que demanda atenção extrema, pois a planta precisa ser acompanhada de um sistema com uma espécie de caixa d'água para que tenha os nutrientes necessários e chegue saudável ao destino. O Porto de Paranaguá se especializou para operações especiais como estas e se tornou uma referência na movimentação de cargas que exigem avaria zero e cuidados especiais. Exemplo disso é que no ano passado o Porto foi escolhido pela BMW para exportar os veículos produzidos em Santa Catarina, com destino ao exigente mercado norte-americano. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.